gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá amigo, amiga, tudo bem? Muitíssimo obrigada por você estar conosco. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por estarmos juntos em mais uma edição do programa Gastronomia, um espaço criado especialmente para transmitir informações e curiosidades sobre a cultura gastronômica chinesa e, claro, compartilhar com você as mais saborosas receitas da culinária chinesa. Está ao meu lado no estúdio, como sempre, o nosso amigo brasileiro José Medeiros da Silva. Olá, José.
Olá, Rosana. Olá, querido ouvinte. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez. Sempre é bom falar e aprender mais sobre a culinária chinesa. Rosana, qual o tema do nosso programa hoje?
Hoje temos mais um assunto bem interessante. O tema é a cultura do banquete da China.
Então, quando a gente pensa em banquete, já pensa em muita, muita, muita comida, não é mesmo?
É mesmo. A história do banquete da China data desde a antiguidade, ainda na sociedade primitiva. Segundo uma lenda, durante o reinado do imperador Yao, em 2377 a.C., eram realizados anualmente 7 banquetes oficiais para mostrar respeito aos idosos. No banquete, os convidados provavam aguardentes da melhor qualidade e degustaram diversas delícias.
Confúcio, o grande sábio chinês, dizia que a prática da cortesia pela população era uma norma importante para o desenvolvimento harmonioso da sociedade. As etiquetas em um banquete é uma das formas que reflete o significado da cortesia.
A prática dos banquetes é uma parte indispensável da etiqueta social chinesa. E claro, há muitos tipos de banquetes na China, tais como banquetes servidos no palácio do governo, banquetes diplomáticos, banquetes de aniversário ou casamento, banquetes para celebrar a abertura de uma empresa e até banquete oferecido por estudantes para expressar agradecimentos aos professores.
Rosana, interessante que comemorar, né? Para comemorar precisa ter comida. Uhum. Então, para comemorar, memorar é memorizar, marcar aquele acontecimento na memória. E nada melhor do que você marcar, registrar na memória um acontecimento com a comida, né? Então, olha que é uma tradição humana muito presente na antiguidade e que continua hoje cada vez mais desenvolvida, aí, envolvendo técnicas avançadas, mercados grandiosos, né, Rosana, essa cultura.
Sim, é isso mesmo.
Do banquete, da comida, para comemorar.
Né? Uhum. Alguns banquetes são muito famosos e já fazem parte da história cultural da China. Por exemplo, o grande banquete do corte Qin. Na dinastia Qin, o último período feudal na história chinesa, a culinária alcançou um grande desenvolvimento. O grande banquete do corte Qin é um marco importante desse desenvolvimento.
A dinastia Qin pertencia à etnia Manchu. Os manchus costumavam comer peixe, carne de veado e de porco. Mas para manter o controle sobre a população, os imperadores nomearam um grande número de altos funcionários da etnia Han, que era a etnia majoritária. Considerando-se o hábito alimentar dos ministros e a importância do equilíbrio nutricional, os cozinheiros da corte começaram a cozinhar os pratos da etnia Han, isso dentro do palácio. Em celebrações importantes, como a entronização de um novo imperador, vitórias de guerras, festivais ou aniversários especiais, sempre se oferecia no palácio um grande banquete.
Normalmente, esse tipo de banquete combinava delícias dessas duas etnias, a etnia Han e a etnia Manchu. O total de pratos servidos nesse tipo de banquete poderia chegar a 100 ou mais. Com a passagem do tempo e o desenvolvimento dos métodos de cozinha, os pratos do banquete sofreram grandes mudanças. Foram ficando mais variados, mais apetitosos e mais bonitos. E a seguir vamos conhecer um outro banquete também muito famoso na China. É o banquete da família do Confúcio.
Confúcio, como muitos ouvintes já sabem, nasceu em 551 a.C. e morreu em 479 a.C. Ele é, sem dúvida, o principal pensador da China, da história chinesa. E o seu pensamento foi transmitido de geração em geração e contribuiu de forma decisiva para a formação da nação chinesa. Sua terra natal, a cidade de Tifu, na província de Shandong, preserva até hoje muitos referenciais históricos relacionados à memória do grande pensador chinês, como o Templo de Confúcio, construído com base na antiga residência do filósofo, a residência dos descendentes de Confúcio, o bosque e o túmulo particular de sua família e o próprio túmulo do Confúcio.
Além desses lugares, o banquete da família do Confúcio também é bem conhecido no país. A família de Confúcio o preparava para receber convidados ou para importantes cerimônias de sacrifício, casamento, aniversário, etc. Os pratos ao estilo confuciano são caracterizados pela sua cor, aroma, sabor, forma e ingredientes. Atualmente, alguns restaurantes em diversos lugares da China oferecem esse tipo de banquete, porém, participar de um deles na terra natal do Confúcio será uma experiência inesquecível, não é isso, José?
Isso mesmo, Rosana.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Vamos continuar o nosso assunto sobre a cultura do banquete da China. Ao mencionar a culinária chinesa, é fácil pensar nos pãozinhos ou kuaizhen chinês. Os chineses usam pãozinhos para comer há milhares de anos. Em qualquer lugar do mundo onde vivem chineses, lá estão os pãozinhos, que já se tornaram os representantes da cultura chinesa.
E ao falar do uso dos pãozinhos em um banquete, os chineses também seguem algumas normas. Por exemplo, durante um banquete em família, os pauzinhos de melhor qualidade devem ser usados pelos idosos ou pelos convidados. E isso é para demonstrar respeito e hospitalidade. Quando se toma a refeição, os convidados e as gerações mais jovens não podem ser o primeiro a usar os seus kuaizhen ou pauzinhos para pegar a comida, porque isso é considerado um ato de falta de cortesia. A maneira correta é de se começar a comer depois que o dono da casa anuncia que pode se iniciar o banquete.
Durante o banquete chinês, o anfitrião deve dar primeiro o brinde aos convidados e depois os convidados brindam ao dono para agradecer a hospitalidade. Quando faz o brinde, ambos os lados devem levantar-se e dizer algumas saudações um ao outro, como boa saúde ou boa sorte. Às vezes, os jovens também precisam brindar por turnos aos idosos na mesa, conforme a idade geracional.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Bom, depois de compartilharmos algumas informações acerca da história e dos costumes do banquete na China, vamos agora falar sobre o banquete nacional do país. Na China, os banquetes nacionais são oferecidos principalmente para dar boas-vindas aos dignatários estrangeiros que estão em visita oficial ao país. Não é isso, Rosana?
É isso mesmo, José. Geralmente, os líderes chineses oferecem sempre o banquete oficial de boas-vindas em sinal de respeito e hospitalidade aos convidados estrangeiros. Além disso, o banquete nacional também é promovido por ocasião das importantes datas do ano, como o Dia Nacional da China e a Festa da Primavera.
Os banquetes nacionais na China são realizados principalmente no Grande Salão do Povo ou na residência de hóspedes oficiais Tiao Yi Tai, em Pequim. As receitas para o banquete dão sempre muita atenção ao equilíbrio nutricional, incluindo os pratos vegetais e de carne. As delícias são uma coleção de pratos típicos das diversas regiões da China. No entanto, levando em consideração os gostos diferentes dos convidados estrangeiros, os cozinheiros renovam alguns pratos locais. Por exemplo, colocam menos óleo, alho poró, açúcar ou pimenta na cozinha, sempre pensando na satisfação do visitante.
O banquete nacional é realizado geralmente na noite, com duração de cerca de uma hora e meia. Antes dos convidados se sentarem para comer, os pratos frios já estão servidos na mesa. As receitas incluem pratos vegetarianos e de carne, como pato, carne bovina ao molho e presunto.
Antes dos pratos quentes, é servida primeiro uma sopa e depois são os quatro pratos principais. Normalmente são três pratos de carne e um prato de legume. O primeiro prato servido é mais importante e precioso. Depois dos pratos principais, são servidas as sobremesas e as frutas.
Ao falar das bebidas do banquete, também tem uma história interessante. No passado, o Mao Tai, melhor licor da China, tinha sido a bebida alcoólica principal para o banquete nacional. No entanto, alguns convidados estrangeiros não estão acostumados a gosto picante do licor chinês. Devido a isso, a aguardente chinesa não é servida mais no banquete oficial da atualidade, mas substituindo pelo vinho, cerveja, Coca-Cola, suco de frutas, água mineral e até o chá de Longjing.
Rosana, estou muito curioso. Em que ano aconteceu o primeiro banquete nacional da China?
Boa pergunta, José. O primeiro banquete nacional da China foi oferecido na tarde do primeiro dia de outubro de 1949, em que anunciou a fundação da República Popular da China. Naquele dia, os ex-líderes chineses como Mao Zedong e Zhou Enlai e mais de 600 convidados participaram desse banquete oficial, realizado no Hotel de Beijing. As receitas do banquete foram decididas pelo então primeiro-ministro chinês Zhou Enlai, inclusive a barbadana de durbarão refogada, camarão assado, rebolo chinês frito com cogumelo, garba refogada e muitos outros.
Esse dia foi realmente um dia especial na história da China, merecedor de um grande banquete, né, Rosana?
É isso.
Rosana, você poderia nos apresentar para os nossos ouvintes o prato típico do banquete nacional da China?
Sim, posso. O prato que quero recomendar para os nossos ouvintes é o Fu Tiao Qiang. Essa delícia é provavelmente o prato mais famoso da culinária de Ming, da província de Fujian, no sul da China. O prato é uma sopa feita com fruto do mar, carne e legumes cozinhada por 3 dias e é muito saboroso.
O nome do prato Fu Tiao Qiang, em chinês, Fu significa Buda, Tiao Qiang significa saltar o muro. Esse nome vem de um conto interessante na história chinesa. Uma pessoa estava preparando uma sopa em casa. A sopa deveria ser cozinhada por muito tempo. Assim ele deixava a sopa cozinhando e saía de casa. Ao lado da sua casa havia um templo. O cheiro da sopa se espalhava sobre o muro, chegava até o templo onde ele estava. A sopa era tão cheirosa que o Buda do templo não conseguia mais se concentrar no seu pensamento. Ele desistia, pulava o muro e corria para comer aquela sopa.
Que interessante, né?
Realmente, Rosana, essa China é cheia de histórias interessantes, viu? É um prazer estar aqui com você, aprendendo não só sobre culinária, mas essas histórias tão maravilhosas.
O prazer também é meu, José. Além de ser delicioso, o prato Fu Tiao Qiang é muito nutriente. A delícia é favorita de muitos convidados estrangeiros que tinham visitado a China. Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou José Medeiros da Silva. Obrigado também pelo seu carinho e sua audiência. Combinamos mais um encontro para a próxima semana, não é isso, Rosana?
Sim, combinamos.
Até lá.
Tchau, tchau.
Zaijian.